Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala de pautas interessantes, pautas curiosas que estão no noticiário, obviamente, e também que estão sendo faladas por vocês, pessoas que estão nos assistindo. Mas hoje no Como É Que É, pro último programa da semana, vamos falar um pouquinho de energia renovável, de energia verde, vamos falar de energia gerada a partir do lixo? Bom, esse é o nosso tema de hoje do Como É Que É. Pode parecer uma coisa meio cinematográfica, né? Digamos assim, do tipo aquela coisa bem de volta pro futuro, que o Doc coloca lá uma cesta de lixo diretamente no carro. Pois é, hoje no Como É Que É a gente vai falar se isso é possível, a gente vai falar um pouquinho das diferenças entre aterro sanitário, lixões, e a gente vai falar também um pouquinho de políticas públicas no sentido de que por que que o Brasil ainda não conseguiu acabar com esses lugares? Vocês estão vendo aqui umas imagens, né? Lixões, aterros sanitários, aterros controlados. Vamos falar de tudo um pouco. Eu digo vamos, porque não estou sozinha, não estou e hoje não é diferente. Joana Cunha, repórter especial da Folha, está aqui hoje no Como É Que É. Pela segunda vez voltou, depois de muito tempo, tempo demais. Deveria ter voltado antes, mas obrigada, viu, Jô, por vir aqui pra gente conversar sobre esse assunto.
Obrigada, Isa, vamos lá.
Vamos, olha só. Primeiro de tudo, eu quero que você me explique a diferença entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário também. Porque parece que tudo é a mesma coisa, mas no fim tem umas diferenças boas aí, né?
Tem diferença sim, Isa. O lixão é aquele que vem imediatamente à nossa mente quando você pensa nessa palavra mesmo, né? Tem aquela montanha, sim. É uma montanha de lixo que é jogado ali. O lixo faz a decomposição natural dele ali, normal, vai fazer e libera o chorume, que é aquele líquido que é tóxico, que vai contaminar o solo, e ele também está produzindo gases que ficam ali, vai soltando na atmosfera. O aterro controlado, embora ele tenha esse nome, que é um nome, é uma pegadinha um pouco, sim, porque ele é a mesma coisa que o lixão. Ele tem o lixo jogado ali, mas ele é aterrado, por isso chama aterro. Joga, pode jogar terra ou pode jogar o entulho em cima e tem um aterro ali, o aterro controlado. Ele pode ter algum tipo de controle de circulação de pessoa ali dentro ou do tipo do lixo doméstico que vai ser jogado ali. Mas ele continua tendo, não tem uma proteção de solo e também o gás vai soltar aí de qualquer maneira, assim como acontece no lixão. E aí, o aterro sanitário, que é esse que a gente vai falar, do qual a gente vai falar hoje, ele é um aterro que tem uma manta de proteção do solo, então, e tem uma captação. O chorume, que ele não solta ali de qualquer jeito, então ele desce, tem uma tubulação para descer e tem uma outra tubulação para captar os gases que são formados aí nessa decomposição do lixo. Então ele é o... A gente tem aquela imagem também, eu estou falando aqui do aterro sanitário mais simples que pode existir. Uhum. Tem a imagem daquele flare, que tem aquela chama em cima que vai queimando esse gás para não soltar o gás da natureza. E o que eu trouxe aqui hoje... Sim. Pra gente, é uma história para falar de geração de energia através do lixo, né? Então, é uma história de uma empresa que tem complexos, grandes complexos, para receber esse lixo, fazer um tratamento, dar um valor para esse lixo, de várias maneiras. Uma delas é a geração de energia. Mas eles podem também pegar esse lixo e fazer reciclagem, ou fazer fertilizante, é isso. Então, isso aqui é um outro formato de aterro sanitário.
Ah, perfeito, ótimo que você explicitou as diferenças, e você já deu um pequeno spoiler do que também eu vou te perguntar mais pra frente, que você visitou um desses lugares e acho que vai ser legal você trazer um pouquinho do que você viu lá. Mas primeiro de tudo, antes da gente entrar realmente na sua experiência com esse local, você contou das diferenças Então, lixão, aterro sanitário e aterro controlado. Lixão e aterro sanitário, você falou, praticamente a mesma coisa. E...
O aterro controlado.
Isso,
né?
Aterro controlado, isso. E a questão do chorume é muito grave, né? Porque se você for ver, o chorume, o que ele é exatamente? Ele é um tipo de resíduo líquido que pode, obviamente, ser absorvido pela terra e contaminar, por exemplo, os lençóis freáticos, né? Contaminar o solo, né? E isso é um problema, certo? Ambiental, digamos assim.
Pois é, Isa. Eu não sei se a gente deve ter imagem aqui. A gente viu, é muito interessante. A gente viu, eles chamam de lagoas de chorume. Então, a gente vê realmente o líquido. Lá debaixo do o aterro, tá vendo? Olha, são essas grandes montanhas ali. Debaixo dessas montanhas tem quilômetros de tubulação que captam isso e levam para o que eles chamam de lagoas de chorume. Então, a gente olha como se fosse uma piscina mesmo, é um tanque desse líquido, que é um líquido preto.
Preto.
Sim. E ele me surpreendeu porque eu imaginei que o cheiro fosse mais forte.
Então, não é?
É, não. De onde eu estava ali, com aquela quantidade de chorume que tinha naquele tanque, você sente um cheiro que era um cheiro desagradável, assim, mas não é insuportável ficar ali. Teve uma hora que eu entrei, assim, coloquei a cabeça ali mais para dentro, aí eu senti, sim. É, e aí, nesse caso específico que a gente está falando, o que acontece lá é o seguinte, tem essa lagoa de chorume, tem uma outra lagoa do lado para o caso de quando chove. Aí cai a água e esse chorume, segundo me disseram lá, ele ganha mais volume, então precisaria de duas, né?
Nesses casos, quando a gente... É como se fosse um piscinão de chorume.
E aí o tratamento não é feito lá, então passam os caminhões de empresas terceirizadas que vão lá, passam, elas captam, também tem uma tubulação, a gente viu isso acontecendo, deve ter imagem aqui.
Sim.
Ela tem um tanque ali, ele abre ali uma torneirinha, a gente não vê porque tem um tubo, né, que vai direto pro caminhão e ele entra no tanque e vai embora. Então esse é o chorume.
Ah, ó, que temos, seria esse?
Ah, isso, ah, olha
perfeito.
Só.
Perfeito, essa tubulação grande, assim, que tem, que dá nessas piscinas de chorume com você, esse lago, né, de chorume. Mas isso, como você está dizendo aqui, Jo, é num ambiente controlado, com uma empresa que você falou, que os caminhões aqui, o que a gente está vendo, os caminhões, então, eles vêm, coletam e levam, de fato, para um lugar mais apropriado, só que isso não acontece em todos os lugares, né? Lixões, por exemplo, o chorume, ele acaba contaminando o solo. Então, isso acaba sendo um problema ambiental. Então, a minha pergunta é, por que que o Brasil ainda não conseguiu acabar com lixões e com aterros controlados?
Pois é, Isa. Você sabe que o Brasil tinha uma meta de acabar com os lixões e os aterros controlados em 2014. Obviamente não conseguiu. As estimativas das associações hoje são de que o Brasil tem entre 2 mil e 3 mil lixões ainda e aterros controlados em funcionamento. E esse ano tinha uma nova meta que também não vai ser cumprida, obviamente. É, o que esses representantes, essas empresas do setor de tratamento de lixo dizem é que falta vontade política mesmo para isso acontecer. E o que eu acho, eu cruzei com um número que eu achei muito curioso, que é o seguinte: não é que a gente está chegando perto e está avançando e caminhando para isso, não, a situação está estagnada mesmo. Tem uma associação chamada Abrema, que faz um levantamento disso, e o que eles disseram é que do total de lixo, como chama, do resíduo urbano sólido, que vai para um destino adequado, a participação disso em 2021 era de 60,5%. E aí em 2022 isso subiu para 61,1%. Então a gente está falando de um exato, de uma variação que não dá nenhum ponto percentual, né? Vamos ver quando que a gente vai conseguir chegar nesse número. O que se diz... Também ouvi de uma... Quando a gente foi fazer essa visita, a gente também fez uma entrevista com o presidente dessa empresa. Essa empresa chama Horizon, que é uma empresa de valorização. Eles chamam de valorização de resíduos, né? Que ela recebe o lixo e faz essas coisas todas virarem valor, né?
Sim.
Então, o que ele me disse é que a gente não precisa ter no Brasil 2 mil, 3 mil aterros sanitários. Porque um aterro sanitário dá conta de... um aterro sanitário vai dar conta de mais de um lixão.
Ah, perfeito. Já que a gente entrou nesse assunto de números relacionados ao lixo, a gente pode falar mais alguns deles. Por exemplo, quanto se produz, qual parcela do lixo é orgânica, qual parcela pode ser reciclada, o que você tiver de número é legal, né, pra gente.
Olha só, Isa, também estimativa dessas entidades é de que a gente produza no Brasil 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Desses 80 milhões, 50% seria o lixo orgânico. Uma coisa interessante também que esse executivo me disse é que o perfil do lixo ele tem cultura. Então, no Brasil, o lixo é feito, a composição do lixo aqui no Brasil, ela é diferente da composição do lixo nos Estados Unidos. Então, segundo ele, a gente tem mais comida no lixo. É, e diz que o perfil do lixo brasileiro é muito parecido com o lixo asiático. E uma outra coisa que ele disse é que quando você vai nos lixos do litoral, em algumas regiões, tem muito coco. Então, a gente vai acabar encontrando isso no perfil do lixo. Dentro desse também aqui, números dele, 50% do que chega, né? Ele fala isso com base no material que chega nos aterros sanitários da empresa dele, né? Eles têm 16 desses complexos e aí ele diz o seguinte, 50% é o lixo, é o orgânico e... 50% é o lixo orgânico e de 30% a 35% é um lixo que é um possível de reciclagem. Então, o possível de reciclagem, não, vou me corrigir aqui, claro. É o lixo que é o reciclado, entendi. Né? E não necessariamente ele vai ser resolvido dessa maneira de voltar, que eu vou dizer agora, que é voltar para a própria indústria. Então, ele separa ali, tem uma triagem, separa o que é o lixo reciclado ali, que pode ser, uma parte dele pode ser voltada para a indústria mesmo, então vai ali o vidro, alguns tipos de plástico, papel, papelão, metais, isso volta. E aí tem um outro 15% desse possível desse reciclado aí, que é o resíduo de construção civil. Então, se bem separado, ele pode inclusive ser reabritado e voltar para a indústria da construção.
Ah, isso é muito interessante. Reciclagem, né? Reciclagem, reutilização e agora geração de energia a partir do lixo são destinos assim interessantes, né, para esses resíduos. A gente tem um comentário aqui no YouTube da Jaqueline Avanzo, provavelmente falando do assunto que a gente comentou anteriormente sobre o Brasil não ter ainda resolvido o problema, né, dos lixões. Ela diz o seguinte: tratamento de esgoto em todos os municípios, indústria de reciclagem regional, não jogar esgoto nos rios, já ajudaria muito o meio ambiente, né? Além, claro, dessas tentativas de políticas que, como você falou, né, que essa associação diz que falta vontade política para resolver o problema dos lixões no Brasil. Então, enquanto isso não avança, a Jaqueline faz aqui essa observação de tratar esgoto, reciclagem e não jogar, né, os esgotos nos rios já ajudaria muito.
Sobre o tratamento do esgoto, aqui também uma coisa que a gente viu interessante, que é essas operadoras de tratamento de esgoto da população, elas também sugeram o lodo pode ir também para esses lugares, e nesse caso que a gente viu também tinha uma unidade disso, que é transformar ali pela compostagem, também vai transformar em fertilizante.
Olha aí.
E acho que a gente deve ter imagem aqui também desse galpão, desse galpão de fertilizante, onde a gente falou sobre, você tinha me perguntado sobre o odor, né, Isa?
Isso, exato.
Tem um cheiro realmente muito forte. Tá. Aí você me perguntou do chorume.
Isso.
E aqui no fertilizante, o fertilizante sentiu um cheiro bastante forte.
Você falou uma coisa mais química, né? Diferente do que a.
Isso.
Diferente da decomposição.
Aqui, olha.
Ah,
olha só.
Olha aí os nail points. Perfeito.
E olha, a imagem tá
gás.
Vendo? Tem um. É bonito, chega a ser bonito.
Sim, é porque, inclusive, é o assunto da minha próxima pergunta também, porque a gente, foi o que eu falei na introdução, né, a gente às vezes tem uma ideia de que o lixo vai gerar energia a partir de você pegar o lixo e colocar como se fosse uma gasolina no seu carro. Não é bem assim, né, que funciona, é a partir também do biometano, né, que é o gás que, como a gente viu aqui ao vivo, saindo aí desses resíduos, desses galpões que vocês foram
tem uma iluminação bonita, acho que por causa do horário que o sol estava batendo aí, ele dava essa luz interessante.
E dava para ver.
Mesmo nesse lugar, é grandioso. É muito grande, são espaços realmente muito grandes. Aqui, como a gente falou, tem essas tubulações que passam ali debaixo daquelas montanhas, são quilômetros, me disseram, são quilômetros de tubulação ali dentro.
Coisa. Perfeito. A gente pode, então, falar agora de como a gente consegue, então, gerar energia a partir do lixo?
Ainda, usando o exemplo desse complexo que a gente foi visitar em Paulínia, no interior de São Paulo, o lixo entra, passa pela portaria, São 450 caminhões de lixo que entram por ali por dia. É bastante. E aí ele vai numa triagem, tira a parte que pode reciclar, né, como a gente tinha falado naquela hora, e o resto vai, sobe, como a gente viu nas imagens ali, ele sobe naquela estradinha, vai até lá para cima. A gente não chegou aí lá, a gente fez imagem com drone, a gente não podia subir, são os caminhões mesmo que passam. Aí eles jogam o lixo lá dentro do O lixo vai ser encapsulado. Entendi. Então tem as mantas de proteção e eles vão cobrindo ali com camada de argila e pedra para encapsular esse lixo e que vai. E aí tem uma tubulação que sai, que desce com o chorume, onde a gente viu ali, e a outra que sobe com o gás. Esse gás é o biogás. O biogás, ele pode ir para esses motogeradores também, a gente chegou a ver essas imagens, legal. Vai para os motogeradores, onde ele é transformado em energia elétrica, e lá mesmo tem a própria rede de energia para sair, para distribuir, onde eles vão vender no Mercado Livre. E tem um pedaço do biogás que eles vão purificar para colocar nas especificações da ANP, do órgão regulador, que vira o gás natural, que eles chamam de gás natural renovável, que é o biometano. E aí o biometano também vai sair por lá.
Perfeito. Os recicláveis, então, é importante a gente ter colocado essas duas partes aqui. Os recicláveis, então, eles são tirados, né, nessa triagem. O lixo que gera energia é o lixo, é a matéria orgânica, digamos assim.
Isso. É.
Perfeito. Uhum. O lixo reciclável, ele é reciclado, né?
Isso, mas vai uma parte também, porque nem tudo é possível de ser reciclado, né? Então, aquele que a gente ouve muito papel filme, né?
Sim.
E esse o papel filme, os plásticos molinhos, né?
Perfeito. E a gente estava vendo, né, algumas imagens das montanhas, como você falou, que vocês chegaram ali no momento que deu para ver exatamente, inclusive a gente viu nas imagens o gás então saindo desses resíduos. Mas o aterro, ele não pode receber lixo eternamente, né, digamos assim. Tem um limite? Como é que você determina a quantidade de lixo que pode estar em um aterro? Como você faz para determinar esse limite?
Ele não é por tempo... pelo volume que tá. Se calcula ali o prazo de um aterro desses, né? Então, quanto mais volume você vai, quando ele vai fazer o licenciamento, ele tem um licenciamento ambiental para poder funcionar. E aí, cada aterro daqueles tem um prazo, tem uma quantidade de lixo que ele pode receber. E conforme a velocidade que você for jogando lixo lá dentro, essa vida útil, né? Ela vai ser jogada mais para frente ou ela vai ficar mais curta.
Entendi.
Então, tem uma nessa empresa aqui, de novo, né, essa empresa que a gente foi visitar, eles têm 16 desses complexos e eles, segundo me disse o presidente da empresa, a vida útil desses aterros deles tem ainda 25 a 30 anos para frente. Só que ele faz uma ressalva que é interessante, que é o seguinte: as tecnologias estão se desenvolvendo de uma maneira que eles vão poder diminuir a quantidade. A população não vai gerar, não é isso, que a população vai gerar menos lixo ao longo do tempo. Pelo contrário, ela pode até gerar mais.
Exato.
Mas o que vai acontecer, segundo ele me disse, é que eles vão ter novas tecnologias disponíveis. E já existe, por exemplo, no Brasil não é ainda viável, mas já existe uma tecnologia que faz uma biodigestão anaeróbica que acelera esse processo. Então são motores gigantes, joga o lixo lá dentro e aí esse lixo que vem com um volume lá de 100% que ele vem, joga lá dentro e ele vai virar 25% de tamanho e aí esse bem pequenininho, bem menor, sim, vai ser jogado no aterro. E aí o que está acontecendo? Você está reduzindo a velocidade de enchimento desses aterros, né? Então a vida útil vai ser jogada mais para frente.
Porque é uma pergunta justamente, o que acontece quando essas montanhas de aterro chegam no limite, então? Elas param de produzir o gás, então, que permite a geração
não,
de energia?
Ela não para, Isa.
Entendi.
Ela continua produzindo esse gás. E aí, por alguns anos, ainda vai continuar produzindo isso, mas o aterro fica encerrado. Continuam, então, as tubulações funcionando ali, puxando aquele gás. Ele vai perdendo, né? A curva de produção dele vai diminuindo.
Sim.
E também continua puxando lá, ou recebendo o chorume. Mas uma alternativa para isso, e que já existe também no Brasil, é colocar placa de energia solar em cima. Então, teve uma notícia, um noticiário dessa área, que foi bastante notório no ano passado, de um aterro em Curitiba, que depois de lá 20 anos funcionando, foi encerrado, e aí ele foi todo preenchido com placa de energia solar. E por que vai bem com o aterro, vai bem a geração solar? Eles dizem que é porque ali, nesse caso, né, já tem a rede de energia para receber aqui, já tem a conexão para receber, para levar essa energia embora. E ali virou uma área, que é uma área parada, que vai... Não tem circulação de pessoa, não é, a terra já não está mais em movimento, né? Isso não está mais preenchendo, então funciona bem. E aí, esse executivo disse para mim que eles já estão pensando, fazendo os planos para colocar em alguns desses aterros. Nesse complexo que a gente foi, tinha já um aterro encerrado, olha, inclusive.
Que interessante.
Tem esse que está crescendo ali.
Sim.
E tinha um outro do lado que já estava terminado.
Que interessante você pegar uma solução de energia renovável quando ela se esgota, né? Pelo menos, assim, nos moldes que a gente conhece, você coloca outra em
cima. Para casar com essa outra. Agora, Exato. Tem uma outra história também, a gente falando ainda, antes de a gente encerrar aqui o que pode ser feito do lixo. Eu conversei hoje com uma associação que chama Abrem, que é uma associação de empresas de de aproveitamento da energia do lixo. E aí o que ele me disse é que existe também uma outra tecnologia, e também a gente não tem muito desenvolvido no Brasil. De novo, essa empresa tem um caso em Barueri que estão construindo, que ela é uma usina de recuperação energética. E aí funciona ali como uma caldeira, que o lixo ele vai servir de... Ele entra ali, ele sofre uma combustão, ele gera, ele tem um poder calorífico muito grande, e ele vai, eles chamam de, essa tecnologia chama waste to energy. E aí de um lado, algumas empresas dizem que, mas precisa de um investimento muito grande, que ainda vai demorar para ter viabilidade no Brasil, e por outro lado, essa parte da indústria diz que não, que pelo contrário, isso pode inclusive ter, é até mais caro aterrar lixo do que trazer essa tecnologia.
Sim.
Então, acho que tem um horizonte aí ainda pela frente.
De muitas possibilidades, que legal. A gente tem uma pergunta aqui no YouTube do Alexandre Fernandes. Joana, há expectativa de aumento de incentivos econômicos para a implementação de aterros sanitários diante da necessidade de se realizar a transição energética? Ou pelo menos se você está vendo um florescer de empresas como essa, que estão cada vez mais investindo nesse negócio?
Você sabe que eu fiz nessa entrevista, essa entrevista vai ser publicada, entrevista com o presidente dessa empresa, o nome dele é Milton Pilão, presidente da Horizon, e eu fiz uma pergunta muito parecida com essa para ele, ela quase aqui, eu disse para ele, escuta, mas por que vocês não compram o lixo, né?
Das pessoas.
Isso, porque vocês não compram o lixo, como se compra latinha, como se compra outros materiais reciclados. E aí ele diz que não, que a gente precisa, para isso aqui acontecer, precisa de muito investimento. Então, é o contrário, na verdade. Quanto mais investimento se coloca nisso, melhores serão as alternativas de valorização do resíduo, né?
Interessante.
Então, para construir
uma empresa, uma fábrica, digamos assim, dessa, né? Um complexo gigante desse realmente precisa de muito investimento. A gente tem uma pergunta, outra pergunta no YouTube do José Militão. Não é um contrassenso apostar no biometano quando o mundo se mobiliza para acabar ou diminuir com as emissões de gases que retém calor? Ele está indo na contramão disso?
Pois isso até também abordamos na entrevista. O biometano, ele pode ser gerado por isso aqui, né? A partir do lixo. Ele também pode ser gerado por sobra de cana, e pode ser gerado também, tem um caso que a gente acha graça, que é o do esterco, né? Vai fazer energia com titica de galinha. E aí o que esse executivo defendia ali na entrevista é que ele acha, inclusive, que isso aqui tem uma possibilidade de acelerar a geração de energia por meio do o biometano. Os aterros sanitários vão ser esse motor do biometano, né? Antes, inclusive, da agropecuária, né? Do esterco da agropecuária e da cana, porque ele fala que na cana tem questões ali de... Na cana tem o problema de sazonalidade, então quando não há cana, não há essas sobras, né? Então, e no caso das fazendas, da agropecuária, ele diz que tem um problema de distribuição. Então, no caso do lixo, não. Né? Porque o lixo, a população gera lixo todos os dias, né?
E como você falou, não é, no início, lá pela metade da nossa conversa, no futuro, não necessariamente as pessoas vão gerar menos lixo, né? A gente tem um comentário no YouTube aqui. O tema seria evitar a construção de derivados que fatalmente se transformarão em lixo e conscientizar o consumidor. Não é fácil, pois se tornou cultural, mas não é tão distante essa possibilidade. Ele chegou a falar alguma? Não, é porque o lixo ele está sendo visto aqui como combustível mesmo, né? Claro que você tentar, né, como está dizendo aqui, seria evitar a construção de derivados que fatalmente se transformariam em lixo, tudo bem, para conscientizar o consumidor. Acho que os dois trabalhos podem correr em paralelo, digamos assim. O que você acha?
Isso também tá me lembrando, inclusive, uma fala do entrevistado, que você vê, a entrevista
foi
longuíssima, tá, a entrevista durou mais de uma hora, sabe? E ainda completando com essa visita que a gente fez aqui, a gente saiu de lá, saímos todos, o Dirceu também que fez as imagens, saímos todos especialistas. Aliás, tem uma coisa muito interessante, Isa, quando a gente saiu, eu tava com o motorista, e ele disse para mim: olha, agora eu olho pro esse saquinho de lixo. A gente passou numa lixeira na porta de uma casa. Olha, agora eu olho por esse saquinho de lixo, eu tô vendo muita coisa aqui nesse lixo, que é um problema mesmo, né? Todo mundo, a gente descarta o lixo e a gente não costuma pensar o que é o caminho que ele vai fazer depois, né? Sendo que isso aqui é uma coisa que a gente também, o executivo disse, a gente pode fazer em casa, né? Quando você coloca o lixo dentro de um saquinho e você fecha ele, ele começa a produzir, ele vai fazendo a decomposição ali, você vê que ele fica mais cheinho, né? Aquilo é o gás, nada mais é do que isso, né? E ele também solta na casa da gente, né? A gente vê isso aqui acontecendo e... por outro lado, a gente não costuma pensar, né, no caminho total, né, no caminho inteiro da destinação do lixo que a gente produz todo dia, né, o tempo todo.
Exato, todo dia, o tempo todo, e ele pode acabar numa dessas empresas, que é o que a gente está vendo aqui, que é o que você foi lá, entrevistou. A entrevista sai quando, inclusive?
Hoje no online, e com o vídeo, tem um vídeo com mais dessas imagens. Eu estou achando muito interessante aqui, porque nessa tela grande...
Dá, né, para ver, né, tudo muito, muito definido.
Mas tem um vídeo também da entrevista, a gente traz outras cenas, e o... no online hoje e no impresso, na versão impressa da Folha amanhã.
Perfeito. Então fica aí o convite, gente. Vocês que viram nossa conversa hoje, aprofundem-se mais no assunto sobre biometano, sobre gerar energia, claro, a partir do lixo, lendo e vendo os vídeos também da TV Folha e lendo as reportagens de Joana Cunha, repórter especial. João, muito obrigada.
Obrigada
a você. Muito obrigada pela conversa, foi muito didático, foi muito curioso. E volte sempre para falar de biogás ou para falar de outras coisas também relacionadas à economia. Muito obrigada, viu? E
valeu.
Você volta. Até breve.
Valeu, Isa.
Obrigada. E muito obrigada a você também, que assistiu Como é que é de hoje. Segunda-feira estaremos aqui. Bom final de semana. Tchau.